vamos começar a nossa reunião, cujo primeiro ponto da ordem de trabalhos consta da apreciação e votação da ata número 79. Nos termos habituais, eu pergunto se há alguma proposta de alteração. Não havendo, poderemos passar à votação. Votos contra? Abstenções? Não existem votos contra nem abstenções. Está, portanto, aprovada por unanimidade. Poderemos, portanto, passar ao ponto 2, relativo à apreciação do relatório. Exato. Portanto, trata-se do relatório relativo a uma audiência realizada no dia 28 de janeiro à Associação Profissionais dos Urbanistas Portugueses, Associação dos Urbanistas Portugueses e Associação Portuguesa dos Planeadores do Território. O relatório desta audiência é da autoria da Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em síntese, a Associação dos Urbanistas Portugueses vem dar conhecimento das suas pretensões no âmbito da criação da Ordem dos Profissionais do Urbanismo. Dá também nota do cumprimento estrito da lei, isto é, do estudo e do projeto de estatutos. E é nesse sentido que a audiência aqui decorreu. Foi exatamente nessa troca de informações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo inscrições, poderemos passar ao ponto 3 da ordem dos trabalhos, que consta da apreciação de 3 pareceres relativos a 3 diferentes projetos de lei. O primeiro parecer é da Sra. Deputada Maria Naiveca e tem a ver com o projeto de lei número 639/10, que revoga o fator de sustentabilidade. Sra. Deputada Maria Naiveca, pedia que então expusesse o seu ponto de vista, usando, e peço aos senhores, e senhores deputados, atenção em relação ao facto de esta reunião estar a ser gravada e, portanto, pedia algum cuidado na utilização, sempre possível, do microfone. Senhora Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. A 14 de janeiro de 2009 deu entrada na Assembleia da República o projeto de lei 639/10, que revoga o fator sustentabilidade, subscrito pelo Grupo Parlamentar do PCP e foi anunciado a 21 de janeiro. Por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República de 16 de janeiro, baixou aqui à 11ª Comissão para elaboração do competente parecer. A referida iniciativa legislativa foi, de facto, apresentada ao abrigo do artigo 167, alínea B, e do artigo 156, alínea G, e do número 2 do artigo 180 da Constituição da República Portuguesa, bem como do regimento também da Assembleia da República. Este projeto de lei observa assim os requisitos de forma previstos no artigo 118 a 120 e 124 do regimento da Assembleia. Esta iniciativa legislativa propõe a revogação do artigo 64 da Lei 4/2007, 16 de janeiro, e do artigo 35 do Decreto-Lei 187/2007, 10 de maio, alterado pela Lei 64/2008. Propõe, além disso, também uma alteração ao artigo 3º, que versa sobre o recálculo oficioso das pensões. Através deste projeto de lei pretendem os proponentes, o Grupo Parlamentar do PCP, que haja por esta via pensões mais justas. Consideram que são cada vez mais os reformados e pensionistas portugueses que, quer através do fator sustentabilidade, quer através de uma injusta forma de cálculo das pensões, que estes são severamente penalizados. A nota técnica deste projeto é uma nota técnica que queria referenciar com uma elaboração bastante cuidada, que faz, para além de direito comparado de outros países da União Europeia, faz também algum historial desta iniciativa legislativa, pelo que consideramos uma boa nota que deve ser tida em linha de conta. A autora deste relatório dispensa-se de manifestar a sua opinião nesta sede, sendo que a mesma até é de elaboração facultativa, pelo que remete o seu pronunciamento para a discussão em plenário. Nestas circunstâncias, consideramos que este projeto 639/10, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais e está em condições de subir ao plenário da Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há inscrições sobre este relatório. Poderemos, portanto, desde lá, colocá-lo à vossa votação. Votos contra, abstenções, portanto, está aprovado por unanimidade o relatório ao parecer relativo ao projeto de lei nº 639/10. Temos seguidamente um outro parecer relativo agora ao projeto de lei nº 640/10, projeto de lei do PSD, sobre alteração do regime de apoio ao acolhimento familiar. O deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Jorge Machado, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa legislativa apresentada, como disse bem, pelo Grupo Parlamentar do PSD, propõe-se, no fundo, alterar dois decretos-lei, o 11 de 2008 e o 12 de 2008, de 17 de janeiro, no fundo, que estipulam um conjunto de regras relativamente ao apoio e ao acolhimento familiar. Salientar que esta é a comissão competente, do ponto de vista do regimento para a elaboração do parecer, não obstante a Comissão de Ética, Sociedade e Cultura ter também emitido um parecer que se anexa também a todo este processo. O Grupo Parlamentar do PSD justifica a sua iniciativa dizendo que estes decretos-leis que acima de referi estão desfasados da realidade. Diz que mais de metade das famílias de acolhimento existentes em finais de 2006 tinham laços de parentesco familiar, pelo que, por força do Decreto-Lei 12 de 2008, perderam apoios financeiros importantes. A larga maioria das crianças e jovens ficam junto das famílias de acolhimento por um período superior a 2 anos, e, portanto, uma situação que cria alguns conflitos com a legislação em vigor. E questionando também a profissionalização das famílias de acolhimento. Referem também como aspecto central o facto de serem retirados apoios financeiros que comprometem a qualidade de vida da criança e jovens em risco. Nas alterações legislativas introduzidas aos decretos, é estipulado um conjunto de regras e direitos relativamente à atribuição de apoios financeiros, nomeadamente para despesas de saúde, despesas com a educação do acolhido. Isto relativamente às ditas famílias profissionalizadas, portanto, o Decreto-Lei 11 de 2008. Quanto ao Decreto-Lei 12 de 2008, que trata das famílias em meio natural, o acolhimento em meio natural de vida, o GPPSD propõe que os agregados familiares possam receber o apoio técnico, os montantes correspondentes à retribuição de serviço de acolhimento prestado, os valores de subsídios para manutenção do acolhimento e os montantes necessários à cobertura de despesas extraordinárias. Há uma espécie de equiparação entre os regimes por via desta alteração. Na parte da opinião do relator ou do autor do parecer, a minha opinião vai no sentido que esta é uma iniciativa que merece ser considerada e, portanto, deve ser elogiada pelo facto de abordar um problema que é importante. Aborda um problema, um aspecto, que é o problema dos apoios financeiros a estas famílias que nós consideramos relevantes. Julgamos é que há um conjunto de outros aspectos que ficam de fora e que merecem uma reflexão mais profunda. Sejam elas o problema da adoção, os problemas da profissionalização, quando há necessariamente laços familiares que se criam, o problema das crianças institucionalizadas e o problema de saber se este é o melhor modelo de acolhimento ou não. No fundo, resumindo muito sinteticamente aqui, a ideia é que este poderá ser um bom pontapé de saída para abordarmos um conjunto de outras questões em sede de especialidade, com natural reflexão conjunta de todos os grupos parlamentares. Depois, quanto às conclusões e pareceres, apresento o habitual, reúno as condições regimentais, legais e constitucionais para subir a plenário. Cada um dos grupos parlamentares reserva a sua opinião para o respectivo debate. Disse. Peço desculpa, só para completar, é anexada uma nota técnica que, pelo seu conteúdo, importa elogiar, no sentido que é bastante elaborada e foi já uma grande ajuda para a elaboração do parecer. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo inscrições sobre este relatório, ou sobre este parecer, vou colocá-lo à votação, votos contra, abstenções, portanto está também aprovado por unanimidade o parecer do Sr. Deputado Jorge Machado. Temos então agora o terceiro projeto de lei do Bloco de Esquerda, 648/10, que revoga o designado fator de sustentabilidade do Sistema Público de Segurança Social. Na ausência do Sr. Deputado Adão Silva, será apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Deputado Adão Silva está ligeiramente atrasado e, portanto, pediu que fosse eu a apresentar este parecer. Trata-se de um parecer sobre o Projeto de Lei 648/10 do Bloco de Esquerda, que revoga, como o Sr. Presidente disse, o designado fator de sustentabilidade do Sistema Público de Segurança Social. O Bloco de Esquerda apresentou um parecer que, aliás, desde já se refere que cumpre todos os requisitos formais respeitantes à, quer à sua admissibilidade, quer à sua discussão. E neste projeto de lei, o Bloco de Esquerda defende que as reformas do Governo para o Sistema Público de Segurança Social determinaram que uma nova forma de cálculo entrou em vigor em 2007. E que esta mesma forma determina uma redução muito significativa no valor das pensões, em particular nas pensões mais baixas. Em consequência, o Bloco de Esquerda propõe, em concreto, a revogação do artigo 64 da Lei 4 de 2007 e do artigo 35 do Decreto-Lei 187 de 2007. E ainda o recálculo das pensões que foram objeto de cálculo com base na aplicação do fator de sustentabilidade, com o consequente ressarcimento legal e integral dos pensionistas que entende que foram prejudicados. Em matéria de conclusões, como há pouco referi, o projeto de lei 648 foi apresentado nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis. Não, o relator não emite posição sobre o mesmo nesta sede e nos termos regimentáveis também o parecer para ser remetido à sua excelência Presidente da Assembleia da República, acompanhado da nota técnica que, aliás, refere um estudo de direito comparado que se reporta três realidades, Espanha, França e Itália, para além de outras considerações que têm a ver com a evolução da legislação nacional. E a tudo, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhuma inscrição também. Vamos, portanto, submeter este parecer à votação. Votos contra, abstenções. Está aprovado por unanimidade. Poderemos dar como concluído este ponto 3. Mas queria apenas sublinhar, penso que isso foi já sublinhado por cada um dos senhores deputados que fez a sua intervenção, a qualidade das notas técnicas que acompanham estes relatórios. De facto, a introdução das notas técnicas nos pareceres relativos a projetos e propostas de lei foi uma inovação relativamente recente à Assembleia da República, mas que sem dúvida nenhuma melhorou a qualidade do estudo e do debate em torno destes projetos e deve ser assinalado, sobretudo quando neste caso tem a qualidade que é visível nos documentos que apreciamos. Ponto 4 da ordem do dia, apreciação do relatório final da petição 548/10, solicita que seja criada a legislação que estabeleça maior equidade de direitos perante a ADSE entre mestrandos com licenciatura integrada e mestrandos licenciados. Senhora Deputada Relatora Isabel Coutinho, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A presente petição, o número 548, é subscrita apenas por um cidadão, Sr. António dos Santos Pereira, que assinalava uma situação de desigualdade na lei que estabelece o funcionamento e o esquema de benefícios da ADSE. Nesse sentido, solicitava à Assembleia da República que promovesse, e nas palavras do Sr. António dos Santos Pereira, uma lei que repare o princípio ferido. Entretanto, a Lei nº 64-A de 2008, 31 de dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para 2009, e, nomeadamente, o que diz respeito ao seu artigo 17, vem de encontro à pretensão do peticionário e, portanto, resolve esta mesma questão. É neste sentido que, no dia 21 de janeiro de 2009, o peticionário informou os serviços da Comissão de que o objeto da sua petição foi satisfeito pela Lei do Orçamento, reconhecendo que esta ficaria, portanto, sem efeito. Nesta sequência, o parecer proposto é que esta petição deva ser arquivada, na medida em que o seu objeto se encontra esgotado, e que o relatório, acompanhado dos respectivos elementos, deve ser também remetido ao seu Presidente da Assembleia da República, nos termos regimentais. Em anexo, junta-se o e-mail de 21 de janeiro, enviado pelo peticionário ao serviço da Comissão, a dizer exatamente aquilo que referi. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registo qualquer... Sr. Deputado Miguel Queiroz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, só para realçar aqui uma nota, é o facto dessa petição ter sido arquivada. Que era completamente impossível para mim conceber que na ADCE que havia desigualdades de vezes. É solamente que efetivamente continuam a existir em quatro colégios. Portas para a ADCE anual. Muito obrigado.
Não há inscrições, portanto vou submeter à votação o relatório final, o parecer anexo ao relatório final. Votos contra. Abstenções. Está, portanto, aprovado este relatório final da Sra. Deputada Isabel Coutinho. Passamos, então, à apreciação do projeto de resolução nº 291/10 do PCP, que cria um plano de emergência social no Distrito do Porto. Eu presumo que o Sr. Deputado Jorge Machado queira fazer uma intervenção inicial sobre este projeto e, portanto, dou-lhe a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, antes de começar propriamente a discutir o projeto de resolução que cria o plano de emergência social para o Distrito do Porto, importa admitir desde já que, infelizmente, ele peca por defeito. Isto é, a atualidade, infelizmente, ultrapassou o diagnóstico que aqui é traçado em projeto de resolução. O projeto de resolução é datado de 14 de março de 2008. Hoje o diagnóstico está desatualizado porque está infelizmente bastante pior. Encerraram um conjunto de empresas no Distrito do Porto. Há um conjunto de empresas a cometer um conjunto de ilegalidades, fraudes, falências fraudulentas, salários em atraso. O desemprego piorou. Um conjunto de matérias, de índices que hoje estão bastante piores e, portanto, a atualidade justifica ainda mais este plano de emergência social no Distrito do Porto. Quanto ao projeto de resolução, Sr. Presidente, de uma forma sintética, dar-vos nota, Srs. Deputados, que ele traça um cenário, uma introdução relativamente às grandes problemáticas da pobreza a nível nacional, sejam elas da preocupação quanto à pobreza nas crianças, os reformados, com uma breve referência também à reforma da segurança social que piorou a situação dos reformados, veja-se o fator de sustentabilidade que foi hoje alvo de pareceres e que vem reduzir ainda mais as pensões já degradadas da maioria dos portugueses. Importa dizer que 85% dos reformados têm menos do salário mínimo nacional, acho que este dado importa lembrar-se consecutivamente, e, como disse, a situação hoje dos trabalhadores encontra-se pior do que estava nesta altura. Relativamente ao projeto de resolução, a análise que fazemos da situação social que se vive no Distrito do Porto e que merece preocupação por parte do Grupo Parlamentar do PCP, aborda um conjunto de dados e temáticas. A primeira de todas, e é reveladora do estado em que se encontra o distrito, e podemos generalizar dizendo que são as principais causas para os atrasos no desenvolvimento, não sendo todas, não é? Não estando aqui todas as causas, mas sendo uma das principais causas do atraso do desenvolvimento e a situação da pobreza que se vive no distrito. A primeira dos factos que importa referir diz respeito ao investimento público, ao PIDAC, que aqui é dado uma referência de que o ano 2008 representou relativamente ao ano 2007 uma redução de 13%, isto é, se tivermos em conta a referência do PIDAC de 2005, em 2008 tivemos menos 77% de investimento público no Distrito do Porto. Menos 77% de investimento é muito significativo comparativamente com 2007. É verdade que 2009, e agora faço a atualização, 2009 há um investimento um bocadinho superior no Distrito do Porto, mas não compensa, não chega aos níveis de investimento público que existiam em 2005. E, portanto, a crise económica que nos está a bater à porta, na nossa opinião, precisa de um forte investimento público. Como dizemos, aliás, na altura dissemos de uma forma quase que premonitória relativamente à situação que hoje se vive, dizemos, devido à crise económica e à falta de investimento público, a região norte tinha já em 2005 o mais baixo PIB do país. E este é um segundo aspecto que importa referir. 59,8% do PIB da média comunitária, e é a mesma região, uma das regiões nutres mais pobres da União Europeia. Da União Europeia, a 27, refira-se. A nível do PIB, dos 18 concelhos que compõem o Distrito do Porto, 15 dos 18 apresentam um índice médio abaixo da média nacional, portanto o índice de poder de compra, e vejas, por exemplo, o poder de compra per capita em concelhos como Penafiel e Amarante, que são do interior do Distrito do Porto e que vivem em situações muito graves, é de 62% e 60% do índice de poder de compra nacional, o que é bastante revelador. Baião enfrenta uma situação extremamente preocupante, com 49% do índice de poder de compra da média per capita. Ora, um dos outros aspectos que nós queríamos referir diz respeito, e não vou ler exaustivamente o projeto de resolução, diz respeito aos salários. Da análise dos salários médios do nosso país, percebe-se que o Distrito do Porto tem um salário médio de 742 euros, quando a média nacional são 785. E, portanto, isto é também reveladora de um distrito que é marcado por trabalho intensivo, uma estrutura produtiva essencialmente centrada nas baixas qualificações e nos baixos salários, com empregos na indústria e no comércio, onde a precariedade substitui cada vez mais os vínculos estáveis. O desemprego, infelizmente, não para de crescer, e é esse, no fundo, um dos dados mais preocupantes que queremos abordar. O desemprego, pelos impactos sociais que tem, é um dos principais responsáveis, juntamente, claro está, com os salários e as pensões de miséria, pela pobreza e exclusão social no nosso país. A taxa de desemprego na região norte situa-se nos 9,4%, bem acima da média nacional, que se situa nos 8%. Eu diria que estes dados estão desatualizados, isto é, hoje o desemprego na região norte já não é 9,4%, nem a média nacional se situa nos 8%, dada a conjuntura em que vivemos. E estes dados, que não têm em conta os inativos e os desempregados motivados, revelam que 41% do desemprego a nível nacional se encontra na região do norte. Se no ano 2000 existiam na região norte cerca de 76 mil desempregados, em 2007 passamos a ter 186 mil. O desemprego entre 2000 e 2007 aumentou na região norte 144%. Sr. Presidente, isto hoje está claramente ultrapassado, é claramente pior. A região norte é sim uma das regiões do país que tem maior número de desempregados, e dentro desta região sobressaem as regiões do Val do Ave, entre o Douro e o Volga, que são regiões ou sub-regiões com uns níveis de desemprego muito mais elevados e com problemas sociais gravíssimos. A sub-região do Grande Porto tinha 39% do desemprego. Dá nota também, Sr. Presidente, que existem concelhos onde o desemprego ronda aos 16%, como Santo Tirso, o que é bem revelador da necessidade de criar-se um plano de emergência social para este distrito. Um dos últimos dados que queríamos salientar neste diagnóstico diz respeito ao rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção, os seus deputados sabem, é uma prestação de emergência social. Ela é reveladora da pobreza mais extrema que existe no país. E no Porto a situação é gritante. O Porto tem o mais elevado número de beneficiários do subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego, não é? Mas é no rendimento social de inserção que os números absolutamente disparam a nível nacional. Se tivermos em conta que agora perdi os dados. Os dados de rendimento social de inserção, se tivermos em conta que o Distrito do Porto tem cerca de 40 mil famílias a receber esta prestação, é o segundo distrito com mais famílias a receber, e o segundo distrito com mais famílias a receber esta prestação é Lisboa, com 14 mil. Portanto, Porto tem 40 mil, Lisboa, a segunda cidade, tem apenas 14, apenas, entre aspas, tem 14 mil, quando o Porto tem 40 mil. Facilmente se percebe a desproporção dos números que aqui estão referidos. Isto é, num universo de 111 mil famílias, isto num universo de 111 mil famílias a receber a nível nacional. E, portanto, o Porto a ter 40%, cerca de 40% das famílias do total nacional. Os dados de rendimento social de inserção por família, respectivos escalões de rendimento ao montante de prestação, constatamos, em qualquer um destes parâmetros de análise, que o Porto lidera, infelizmente, todos estes patamares. Se não tivermos em conta as famílias, mas sim o número de beneficiários, constatamos que no Distrito do Porto existem 103 mil beneficiários. Em Lisboa, 40 mil. Em Braga, cerca de 19 mil. Isto num total de 311 mil beneficiários a nível nacional, isto é, um terço dos beneficiários de rendimento social de inserção residem no Porto. Dava também aqui nota da situação dos reformados, muito sinteticamente, pensões abaixo da média nacional. O Porto, com cerca de 245 mil reformados, é o segundo distrito com maior reformados. A pensão média é de 390 euros, portanto bem inferior ao salário mínimo nacional. Salientamos o aspecto que para nós é emblemático, só existe um lar de idosos públicos em todo o distrito do Porto, o que é significativo. E, portanto, aumentam o número de registros e de informações de idosos a viver em situações muito, muito complicadas. Grande carência também a nível da habitação social é um dos aspectos que salientamos, e, como disse, as questões do rendimento social de inserção. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, fica assim demonstrada a absoluta atualidade e necessidade de termos um plano de emergência social para o Distrito do Porto, dado a estes números. De uma forma muito sintética, dar-vos nota das medidas que o PCP propõe, e esta é a questão central do debate: a criação de um observatório de pobreza e exclusão social no Distrito do Porto, para a recolha de dados e análise das causas e soluções, o aumento do investimento público de forma a permitir dotar o Distrito de infraestruturas capazes de aumentar a competitividade económica e a qualidade de vida da população, aumentar e qualificar a resposta dos serviços públicos, em especial na área da saúde, da educação e formação de recursos humanos, na segurança social, na justiça e segurança das populações, apoiar a rede de micro, pequenas e médias empresas no Distrito, através da modernização e qualificação da mesma, aumentar a qualificação e a formação dos recursos humanos, tendo em conta as especificidades e as necessidades do tecido produtivo do Distrito, criar condições para inverter a crise social e económica do Distrito, para combater os níveis de desemprego que se resistam. Um combate firme à precariedade laboral, que é grande no Distrito do Porto, como os senhores deputados sabem, a implementação de uma rede pública dotada dos suficientes recursos humanos e materiais de combate à pobreza e exclusão social, particularmente para a população idosa e infantil, os investimentos da rede pública de equipamentos sociais, nomeadamente valências de lares, centros de dia, creches, jardins de infância, a preços e de qualidade acessível, a adequação dos critérios e eventual redefinição das prioridades para o CREN, um problema que nos deparamos nos inúmeros contactos que tivemos com os pequenos e médios empresários, que ficam afastados destes meios de apoio financeiro comunitários, a criação de mecanismos de concertação social no plano distrital que viabilizem a definição de objetivos específicos tendendo à promoção e a elevação do salário e o aumento do poder de compra, o reforço da rede pública de cuidados primários de saúde, nomeadamente nas zonas mais carenciadas, a criação de um programa integrado para a avaliação e superação das necessidades de habitação social, que é elevado, ao contrário que muitas vezes alguns responsáveis autárquicos dizem que não há necessidade de habitação social, que não corresponde à verdade, é preciso mais habitação social e é preciso requalificação da habitação social que existe no Distrito do Porto. Apresentamos um conjunto de propostas relativamente a estas matérias. O reforço dos meios das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e a centralização dos processos de atribuição e a gestão do rendimento social de inserção para o agilizar e tornar mais eficiente. Portanto, este é um conjunto vasto de propostas, não as li na íntegra, dei um apanhado do geral das nossas propostas. Como disse o Sr. Presidente, os dados que aqui foram apresentados neste projeto de resolução já justificavam este plano de emergência. A atualidade justifica e impõe-se ainda mais depressa um plano de emergência social que responda a estes problemas graves que vivemos no Distrito do Porto. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, portanto, continuar a debater este projeto de resolução do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se não há inscrições, Sra. Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputados. O Sr. Deputado do PCP acaba de fazer uma apresentação desta proposta de resolução e eu, antes de ir às propostas concretas nela mencionadas, não posso deixar de fazer aqui uma ligeira apreciação global de todo o projeto. De facto, o Sr. Deputado já o reconheceu e é verdade, era um comentário que eu tinha aqui para apresentar ao projeto de resolução. Muito daquilo que é a avaliação da situação social no distrito está ultrapassado, mas ainda estão mais ultrapassadas até as próprias propostas que o PCP aqui apresenta face às medidas que estão no terreno e que estão a ser implementadas pelo Governo. Depois faz aqui um conjunto de avaliações da situação, baseadas em dados muito, muito empíricos, em informações pouco concretas e que não chega, de facto, a concretizar, e falar de uma série de ideias mais ou menos genéricas, sem grande precisão e sem grande contextualização, nem sempre é a forma mais assertiva de abordar os problemas e, de facto, aqui também se nota isso ao longo do projeto, tanto na avaliação da situação social quanto nas próprias propostas que depois vai delineando. Mas, indo mais ao concreto e ao que versa este projeto de resolução, de facto temos que reconhecer que o Distrito de Porto consubstancia um dos territórios onde se sente com maior severidade os efeitos da crise económica mundial, mercê de fatores que são, por um lado, conjunturais, mas também são fatores estruturais que estão na sua base e que têm a ver com problemas que estão ligados à formação dos recursos humanos e a um modelo produtivo instalado naquele território, muito baseado, como bem disse o Sr. Deputado, em mão de obra intensiva e mão de obra barata, mal paga. Ora, a mudança deste modelo produtivo é algo que não se faz com uma varinha de condão, é algo que exige investimento de todos e que traz algum estremecimento social, como é evidente no seu desenvolvimento, e cujos efeitos têm sido minorados pelas medidas delineadas e em desenvolvimento no terreno. Não me parece, contudo, que a declaração de uma situação de emergência social e a declaração do Distrito do Porto como um território de emergência social seja a melhor forma para estimular os mecanismos de desenvolvimento económico que é necessário implementar no terreno. como bem deve avaliar, um território de emergência social não é propriamente um território atrativo para quem pratica turismo, para quem quer investir, para quem quer fazer crescer o tecido económico. E o senhor deputado deve-se lembrar dos efeitos que este género de medidas, embora com outros contornos, tiveram mais a sul do país há umas décadas atrás. E que ainda hoje se fazem sentir. Mas indo mais ao concreto e às medidas que são avançadas pelo PCP, o PCP apresenta aqui a proposta de criação de um observatório da pobreza e da exclusão social no Distrito do Porto. E como é reconhecido este fenómeno, merece a nossa atenção e o nosso estudo, a criação aqui de um chapéu sobre as redes sociais, que se dedica apenas ao estudo e cuja relação com as redes não é sequer perceptível neste projeto, é algo cujo efeito não se consegue de todo avaliar em termos do que interessa, que é a intervenção, a planificação dessa intervenção. E o que nós defendemos é exatamente o reforço das redes sociais e o do diálogo intermunicipal. O que, por exemplo, na área metropolitana do Porto, que é um excelente território, até porque mercê da existência da Junta Metropolitana podia ter sofrido aí um avanço, o que nós verificamos é que a maioria de direita que governa a área metropolitana do Porto não permitiu até hoje a criação do Conselho de Ação Social. Que até hoje a única coisa que fez no Distrito do Porto foi a comemoração do Dia do Idoso. Eu vejo ali o Dr. Miguel Santos, assim com um ar surpreendido. Pois é verdade, mas é verdade. Mas é verdade. Mas é verdade. Mas é verdade. É verdade, não contraria, mas aguardo pela sua intervenção e depois poderemos dialogar sobre isso. Pois, bem me parecia ser deputado. Mas como eu ia dizendo, por exemplo, isso não acontece e era bom que as redes sociais existentes no Porto realmente constituíssem aqui mecanismos intermunicipais de diálogo e de intervenção neste território. Mas qualquer estratégia de estudo, delineamento de estratégias de intervenção deve passar não por estruturas que se sobreponham e retirem força até às redes sociais, mas sim que potenciem esta força das redes, que as redes sociais contêm e que a venham a estimular. Pois no que diz respeito à segunda grande questão, que é o combate firme à precariedade laboral e a implementação de um plano de criação de emprego com direitos no Distrito do Porto, devo-lhe aqui lembrar, Sr. Deputado, as normas vigentes no novo Código de Trabalho de combate à precariedade no emprego e de penalização das empresas que a praticam e, por outro lado, as medidas contidas na iniciativa Investimento em Emprego, que dão claramente resposta a esta questão. Por outro lado, o investimento que tem que ser feito é também um investimento na formação dos recursos humanos e no apoio às empresas. E falando de apoio a empresas e de formação dos recursos humanos e de estímulo à criação de emprego, devo dizer que no Distrito de Porto, desde o início do CREN, de 2007, até ao final de 2008, foram aprovados 276 projetos de incentivo às empresas, num total de 143 milhões de euros, e que estes projetos correspondem, nada mais nada menos, que a 51% do total de projetos homologados da região norte e 22% dos projetos homologados a nível nacional. Isto representa bem do investimento que está a ser feito no distrito. Cerca de 141 projetos são dirigidos ao setor da indústria, 51% setor dos serviços, aliás, 90% no setor de serviços, 37% no setor de comércio, turismo, 5 projetos e transportes, 3 projetos. Isto para escalpelizar os setores. Por outro lado, os apoios comunitários, Fundo Social Europeu para Emprego e Qualificação no Distrito. Gostava de lhe apresentar os dados que têm a ver com o crescimento previsto agora com o CREN. O QCA3 concluiu-se com um investimento de 903 milhões de euros e o POPH-CREN prevê um investimento de 2.160.000 euros. Isto diz bem do investimento e do esforço que está a ser feito nesta área e realmente este o esforço que tem que ser feito, para além das medidas legislativas de combate à precarização, o esforço que tem que ser feito na qualificação da mão de obra e no apoio às empresas. A terceira proposta vem falar de uma rede pública dotada de recursos suficientes para o combate à pobreza e à exclusão, incidindo particularmente sobre a população idosa e infantil. Sinceramente, não conseguimos perceber bem qual era a intencionalidade nesta área do PCP e gostávamos até de ouvir esclarecimento sobre esta matéria. Se é uma estrutura que se sobrepõe às estruturas existentes da segurança social, ficamos com dúvidas da leitura do projeto. Ficamos com dúvidas, é pública, não é privada, mas ficamos com dúvidas daquilo que é realmente a proposta do PCP. Sinceramente, gostaria até de o ouvir sobre isso. Depois, rede pública de equipamentos sociais. Bem, eu percebo aquilo que o PCP ideologicamente defende sobre aquilo que tem que ser a prestação de apoio social às populações e à criação dos equipamentos. Uma visão que é bem diferente da nossa, porque entendemos que o terceiro setor é um setor a ser estimulado, tem um papel importantíssimo na gestão dos equipamentos de apoio à população em matéria social e não abdicamos, de facto, do diálogo com esse setor e do envolvimento da própria sociedade no encontrar de respostas de combate à pobreza e à exclusão e de promoção do apoio social na proteção à infância, à juventude e à terceira idade. Aliás, não é por acaso que está a ser feito um esforço muito significativo, quer através do PAS, quer através do MAS, e que tem potenciado este setor, que tem potenciado mais e melhores respostas sociais a esta população e que a Norte tem representado um esforço muito significativo e que se tem traduzido na criação de um número muito significativo de postos de trabalho, como adiante poderei abordar. Quanto à criação de um mecanismo de concertação social a nível distrital, tenho dúvidas, Sr. Deputado, sinceramente, temos dúvidas do alcance que poderia ter tal medida. E como é que esta medida se pode conjugar com aquilo que existe no nosso país e que é uma medida de alcance nacional, tem a ver com o funcionamento da concertação social. Uma concertação social específica para o distrito e como é que isto se cruza com a concertação social a nível nacional? Criar uma concertação social à parte, Sr. Deputado, parece-me algo estranho e, sinceramente, não vislumbro do êxito desta medida. Parece-me todo um pouco desproporcionado. Quanto ao reforço das comissões de proteção de crianças e jovens em risco, devo lembrar-lhe que essa foi uma das medidas prioritárias deste governo. Foi feito um esforço muito significativo nessa área e posso-lhe até, se quiser, dispensar alguns dados sobre o trabalho que foi feito nessa área. No Distrito do Porto houve uma dotação decorrente de uma avaliação que foi feita logo quando o Governo tomou posse, que decorreu ali durante o ano de 2006. Logo em 2007 foi feita uma dotação de mais 28 recursos técnicos em todo o Distrito. 28 novos recursos técnicos. E que tem sido, e foi feito também um esforço que foi realizado não só em relação às comissões de proteção a menores no distrito, mas também a nível nacional, que, como sabe, estavam esvaídas de recursos técnicos, mas também de recursos materiais, falta de computadores, falta de meios de comunicação, faxes, viaturas, tudo isso. E foi feito um investimento fortíssimo na dotação de equipamentos também ao dispor destas comissões para que pudessem ser mais operacionais e pudessem atuar melhor no terreno. Por isso, esta é também uma daquelas áreas onde a avaliação me parece ultrapassada e repara, Sr. Deputado, isto não é de mérito para a iniciativa. A realidade avançou e é bom que isso tenha acontecido. Foi a avaliação que fizeram no momento, mas é uma avaliação francamente ultrapassada pelas medidas no terreno, como tinha dito inicialmente. Depois há aqui uma proposta de centralização do processo de atribuição e gestão do RSI na Segurança Social. Bem, ao Sr. Deputado, eu aqui é que lhe digo que fico mais espantada com a proposta. Porque a verdade é que em 2005 o tempo médio de atribuição do RSI era de 184 dias. Em dezembro de 2008, o tempo médio cifrava-se em 69 dias. O que quer dizer que a descentralização deste processo trouxe ganhos significativos. Por isso eu nem sequer consigo perceber do alcance da proposta, porque realmente é algo que me surpreende. E se falarmos em matéria de acordos de inserção, devo dizer que em maio de 2005 abrangia um total de 28.493 beneficiários e que em dezembro de 2008 encontravam-se em vigor 96.583 acordos de inserção que envolviam 238.376 indivíduos, beneficiários. Bem, Sr. Deputado, realmente com estes dados eu já pouco mais poderei dizer, não é? Eu penso que está tudo esclarecido. Em relação às questões que têm a ver com o investimento em equipamentos sociais, e à medida PAS, e à medida MASES, e à medida de apoio à segurança de equipamentos sociais, devo dizer que há aqui um reforço muito significativo. Em 2001, o investimento do Estado inscrito em TIDAC na globalidade dos equipamentos cifrava-se em 48 milhões de euros e em 2004 o valor baixou para 10 milhões de euros e que só o PARS tem um envelope financeiro público que supera os 212 milhões de euros e que corresponde a um investimento total de mais de 424 milhões de euros. E devo dizer que o número dos projetos já aprovados, o Distrito do Porto é o primeiro em número de respostas sociais criadas, 167. É também o primeiro ao nível de criação de novos lugares, 5.414. E é também o primeiro em número total de lugares decorrentes destes projetos, uma cifra de 5.993 lugares. E é também o primeiro em número de postos de trabalho gerados, 1.428 novos postos de trabalho criados com a abertura destes equipamentos. Bem, Sr. Deputado, os números são números. E eu peço desculpa de estar a usar tantos números, mas se a realidade está muito para lá e existe também uma avaliação qualitativa, não podemos desprezar esta avaliação quantitativa para mensurar com clareza os problemas. Sou pena de estarmos todos aqui a falar daquilo que são as nossas impressões e a tradução de impressões. Nós não podemos governar nem querer mudar a realidade com base em meras impressões. Temos que consubstanciar em mais do que isto, e a verdade é esta, e é tudo o que eu lhe posso dizer. Bem, podia-lhe ainda falar de outro tipo de prestações, e poder-lhe falar, por exemplo, do complemento solidário para idosos, que cobre cerca de 11% da população residente com mais de 65 anos, atinge neste momento, no Distrito do Porto, 27.567 idosos, e assume uma importância significativa no combate à pobreza junto desta população no Porto, porque é preciso ver que, se continuássemos dentro de uma estratégia de convergência com o salário nacional, como vinha a ser implementada nos últimos anos, iríamos andar aqui muitos anos até que esta população pudesse atingir aquilo que hoje lhe é garantido, que é, são cerca dos, é muito próximo dos 400 euros mensais. E, de repente, esta população conseguiu aceder a esse rendimento. E conseguiu aceder a esse rendimento aqui com uma diferenciação positiva, exatamente daqueles que mais precisam. Daqueles que mais precisam. Introduzindo-se uma maior equidade no tratamento deste problema, que não seria garantido com outro tipo de medidas. Quanto podia-lhe ainda falar, em termos de proteção a crianças e jovens, por exemplo, daquilo que é a realidade do apoio escolar, que teve uma subida de cerca de 27%. Poder-lhe falar da 13ª prestação desse apoio, que vai coincidir exatamente com o início do ano escolar e que vai ser um suporte significativo para suportar os custos com a aquisição de material escolar e o peso que isso tem para as franjas populacionais mais desprotegidas e com menos recursos. Poder-lhe falar ainda do abono pré-natal, da majoração do abono de família e da majoração do abono de família, no caso das famílias monoparentais. Mas fiquemos por aqui, porque eu já estou a ver ali os seus
deputados
de frente, com má consciência, com uma certa má consciência do seu percurso, a sentirem-se muito afetados por todos estes números, e, portanto, não me estenderei mais. Dir-lhe-ei, Sr. Deputado, que muito mais se poderia dizer quanto ao investimento no Porto, muito mais poderíamos dizer, mas fecharei só com a questão dos cuidados de saúde. O Sr. Deputado falou na questão dos cuidados de saúde. Quero dizer que em 2005 existiam 250 mil famílias sem médico de família. Hoje são menos 50 mil pessoas sem médico de família. E que, no plano nacional, o distrito é liderante em matéria de criação de unidades de saúde familiar. e que neste momento temos 180 médicos em formação no distrito, na área de medicina geral e familiar. Bem, podia, ainda sobre saúde, podia ainda dizer mais, haveria muitos mais dados para escalpelizar, mas vou ficar por aqui e concluir que, de facto, a realidade já ultrapassou em muito as medidas propostas aqui pelo PCP e o alcance delas e, portanto, embora reconhecendo o mérito, com certeza, da iniciativa, reconhecendo a importância de discutir a situação social no Porto, o que aqui nos é proposto não vem em nada acrescentar aquilo que está no terreno e, portanto, não merece outra avaliação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a inscrição de novo do Sr. Deputado Jorge Machado. É a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de uma semana ansiosa de espera, eu diria que fiquei desiludido com a análise, mas diria pequenos comentários relativamente à intervenção da Sra. Deputada Isabel Santos. O primeiro é que diz que o projeto de resolução não é rigoroso. Ora, os dados que recolhemos e que fazemos o diagnóstico só pecam por defeito do que passa à conjuntura social coexcessiva. Isto é, hoje justifica-se ainda mais a necessidade de um plano de emergência social. Um PIDAC menos 77% desde 2005 a 2008. É bastante revelador, menos 77% de investimento público. Um PIB 59% da média comunitária. Salários abaixo da média nacional. Desemprego bem acima da média nacional. Um desemprego que cresceu entre 2000 e 2007, 144% no distrito do Porto. As pensões, a média de 390 euros, bem abaixo da média nacional. Rendimento social de inserção, o distrito do Porto é campeão em todos os patamares, infelizmente campeão em todos os patamares de atribuição do rendimento social de inserção. São 111 mil famílias, é o distrito de longe que tem mais beneficiários de rendimento social de inserção. Muito bem, tem direito a essa prestação que é essencial, mas esta prestação é reveladora de uma enorme pobreza. Depois, a sua análise é que reconhece alguns problemas no distrito do Porto, mas o governo já fez tudo o que havia a fazer, não há mais nada, não estou a figurar, não há mais nada a fazer e as propostas do PCP não estão adequadas. E, portanto, elogia aqui um conjunto de medidas que aqui são anunciadas. Estas sim é que não têm qualquer cabimento. Reconhece o problema da formação e dos baixos salários. Diz que é preciso uma mudança, mas depois rejeita todas as propostas que vão no sentido desta mudança. É que diz que a resposta está no modelo produtivo e é preciso alterá-lo. E oferece o Código de Trabalho como troca. Ora, o Código de Trabalho vem precisamente perpetuar o modelo dos baixos salários. Estamos a falar do distrito do Porto. Estamos a falar do modelo de baixos salários e trabalho intensivo, que é particularmente sentido no distrito do Porto. E o que a senhora deputada disse é que o Código de Trabalho iria no sentido de resolver esse problema. Ora, está bem, e da precariedade na pior. Ora, se o que nós estamos aqui a lidar é precisamente ter respostas em sentido contrário. O Código de Trabalho vem agravar e muito a situação social do distrito do Porto. Porquê? Porque aumenta a precariedade, reduz os salários através de um pagamento de salários de horas. Senhores deputados, encontrem-se com trabalhadores que é quem está a ser aplicado o banco de horas, a quem está a ser aplicadas as adaptabilidades todas, os trabalhadores de trabalho temporário, que não tocaram, os contratados a termo em que não tocaram. Vejam o desemprego que decorre dessa medida e depois venham conversar, quer dizer, e terem noção dos impactos que isto tem. Diz que o plano de emergência não é adequado, eu já vou tecer algumas considerações sobre observações que fez relativamente às nossas propostas, mas o que eu esperava do grupo parlamentar do PS dizer assim, isto até pode não ser bom, mas temos aqui uma situação, um problema de emergência social, vamos lá discutir as propostas. Isto é a base, vamos discutir. Não, a postura do PS foi, temos um problema de emergência social, mas o governo já tratou tudo, não há nada a acrescentar. Ora, o que era preciso aqui era precisamente uma criação de um plano de emergência social que recomenda ao Governo um conjunto de medidas. E trata-se de recomendar ao Governo um conjunto de medidas. refere as questões do investimento público. O investimento público no âmbito do CREN é falar com os pequenos e médios empresários e as dificuldades que eles têm em obter o financiamento e o concurso a poderem concorrer a este mecanismo de apoios comunitários. Refere que 11% da população com mais de 65 anos tem um complemento solidário para idosos. Bem, 11% é que grande meta numa população de 245 mil idosos. 11% é, na nossa opinião, claramente insuficiente. É bom, ninguém está contra o complemento de solidariedade para idosos. Agora, nós sempre dissemos que este não é o caminho para combater a pobreza entre os mais idosos e os mais excluídos. Porquê? Porque o complemento de solidariedade para idosos faz precisamente isto. Num universo de 245 mil, aplica-se a 11% da população com critérios duvidosos. Relativamente, sim. Sim. Eu não tenho vontade nenhuma de rir relativamente a esta matéria, mas é bom que se registre. É bom que se registre. Sr. Presidente, eu não interrompi absolutamente.
Eu solicitava que não houvesse interrupções e que, apesar de a praxe parlamentar permitir os apartes, que pelo menos numa reunião de comissão com poucas pessoas isso pode perturbar a audição e, portanto, agradecia que não se interrompesse.
E salvo o Sr. Presidente, quem pede para concluir ou não é o Sr. Presidente e mais ninguém nesta comissão e nas outras. Mas, relativamente às propostas, também dá-lhe o seguinte exemplo. Nós, o que nós temos aqui é um projeto que não está fechado relativamente a um conjunto de propostas que nós queremos ver para o distrito. A criação do observatório. Não se percebe a lógica deste observatório. Ora, em contacto precisamente com as redes sociais que existem, foi-nos dito por diversas instâncias que não há quem estude os problemas especificamente no distrito do Porto. As causas, os efeitos, as consequências, o volume da pobreza no distrito do Porto, não há quem o faça esse estudo. O que aqui é proposto não é em exclusão com as redes sociais. As redes sociais aplicam medidas. Estão no terreno a aplicar medidas de combate à pobreza e à exclusão. Não estão para fazer este tipo de análise e de estudo. Bem, pelos vistos para o Partido Socialista, é indiferente recomendação desta matéria. O aumento do investimento público. Bem, o Partido Socialista, pelos vistos, está satisfeito com o investimento público realizado. Nós não estamos, nem de longe nem de perto, e é por isso que lutamos. Queremos que o investimento público tenha um conjunto de orientações. Primeiro, infraestruturas para melhorar a competitividade. Depois, serviços públicos para responder aos problemas sociais das populações. Apoio a micro e pequenas empresas que estão claramente prejudicadas relativamente a todos estes concursos, porque, se não sabe, também lhe digo que ao CREN concorrem essencialmente grandes empresas que obtêm grandes volumes de financiamento e as micro e pequenas empresas têm dificuldades extremas em concorrer a estes apoios comunitários. O que aqui se propõe é que se olhe para essa realidade. Um CREN que aposte também, um investimento público que aposte em aumentar a qualificação e a formação dos recursos. E, no fundo, é esta é a orientação de um aumento do investimento público que nós consideramos absolutamente essencial. Quanto à precariedade, já falei, já referi que a proposta que o governo PS introduz por via da alteração laboral vem a piorar e não melhorar a situação da precariedade no distrito do Porto. Relativamente à implementação de uma rede pública dotada de suficientes recursos humanos e materiais de combate à pobreza e exclusão social, incidindo particularmente sobre a população idosa e infantil. Os senhores deputados não sabem, mas há mesmo, eu passo a explicar. Na mesma perspectiva que hoje a rede pública de equipamentos sociais praticamente não existe, só existe um lar de idosos em todo o distrito do Porto. Um lar de idosos que seja público. Público. O resto é tudo virado para IPSS e setor privado. E depois, não é um problema ideológico, Sr. Deputada. Se for ao terreno e contactar com as pessoas, tem claramente subjacente uma matéria. É que as redes públicas de IPSS, de lares, creches, jardins de infância e pessoas com deficiência, coloca desde logo vários problemas. E um dos problemas fundamentais é o problema do acesso. Sabe porquê, senhoras deputadas? É que não são poucas as pessoas que vêm ter connosco e dizem assim: eu gostava muito que o meu filho ou que o meu pai fosse para um lar de idosos. para uma IPSS. Mas sabe o que, que é que acontece? É que exigem muito dinheiro por cima, além do, do que é regulamentar. E, portanto, não é nada. Aliás, as alterações introduzidas recentemente, em que permitem que a componente variável do financiamento das IPSS seja paga pelas famílias, não tenha qualquer critério, permite às IPSS dizer assim: atenção, eu tenho aqui uma perspectiva que importa ressalvar. É que as IPSS desempenham um papel que devia ser complementar. Ao colocarmos as IPSS apenas como papel fundamental, nós estamos a subverter o jogo completamente. Porque depois entram as famílias com mais capacidade financeira, que pagam mais para as IPSS. Porquê? Porque as IPSS também elas estão apertadas e estão com a corda ao pescoço. Porque o financiamento que o governo dá é cada vez mais curto, logo as IPSS têm que recorrer cada vez mais à componente da prestação familiar, logo há uma espécie de graduação, concordemos ou não, a realidade demonstra que há uma espécie de graduação entre as famílias com mais posses e as famílias com menos posses no acesso às IPSS. E isso é um claro fator de discriminação. E é por isso que nós falamos em rede pública, que depois tenha como uma componente complementar as IPSS e não ao contrário. E, aliás, como estava a dizer, as alterações que vieram recentes de diplomas legais aprovados pelo Ministério vêm agravar ainda mais esta matéria relativamente a esta questão. Depois, a adequação dos critérios do CREN e a redefinição das prioridades é absolutamente fundamental. Falar com os pequenos comerciantes, com as pequenas associações comerciais e de industriais, percebemos que o investimento público para estas matérias, para estes setores, estão claramente comprometidos e estão entregues essencialmente a grandes grupos económicos e não ao pequeno e médio empresário. Bem como a utilização deste CREN para equipamentos sociais deveria ser da rede pública, deveria ser uma realidade e não, que não existe, por isso simplesmente não existe. Relativamente aos mecanismos de concertação social, que causam tanta estranheza, é óbvio que nós sabemos que existe concertação nacional e que ela abrange todo o país, incluído no Porto. Mas é verdade ou não que no Porto se vive uma realidade concreta, com salários abaixo da média, mas com problemas de precariedade muito específicos que importa abordar. Portanto, a proposta que aqui está em cima da mesa é que se crie concertação social que se junte no Distrito do Porto empresários e sindicatos para abordar os problemas de desenvolvimento do Distrito. Não é nenhum crime que lesa a pátria. É possível, é até útil para que se possa haver medidas específicas para combater determinadas realidades, nomeadamente os problemas dos salários abaixo da média nacional e o que é que podemos fazer para elevar o poder de compra das populações. E, portanto, não é assim tão difícil de perceber, espero depois desta explicação. Relativamente à habitação social, a senhora deputada praticamente nada disse, mas dá-lhe nota que existe uma grave lacuna de formação de habitação social, quer em dois aspectos, na construção de nova e na manutenção que atualmente existe, e que, portanto, deveria ser alvo de reflexão a nível nacional, conjugação com as autarquias locais. Reforço dos meios humanos e materiais das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, a senhora deputada refala em um reforço de 28 técnicos. Não preciso dizer mais nada. Quem conhece a realidade sabe que 28 técnicos não servem para um conselho. Não servem para um conselho. 28 técnicos, num total, não servem num conselho. 28 técnicos não servem para um concelho, quanto mais para todo o Distrito do Porto. As lacunas e as insuficiências de reforços técnicos que existem não se combatem com estes 28 técnicos. Mas o que nós temos é um conjunto de técnicos que estão claramente a tempo parcial, com outras tarefas na segurança social e que não podem responder. Relativamente à centralização dos processos de atribuição e gestão do regime social de inserção. Pois bem, mais uma vez o Governo apostou nas IPSS para centralizar e tratar todo este processo. A realidade diz-nos que houve um conjunto de problemas muito significativos relativamente à atribuição que importa corrigir. E é por isso que nós dizemos que é preciso centralizar. Podemos delegar tarefas noutras instituições, mas temos que centralizar e supervisionar algo que tem falhado e tem criado problemas em muitos processos de atribuição do rendimento social de inserção. Mas, para concluir, esta matéria não vai ser alvo de votação, eu acho que fica claro. Não, eu acho que aqui não era o momento de fazer ataques a anteriores ou futuros governos. Acho que era a altura de concentrarmos nas medidas e nas propostas para um distrito que enfrenta verdadeiramente problemas. E dizer que as respostas dadas pelo governo respondem à necessidade, na nossa opinião, não só não corresponde à verdade, como é fugir a um problema social de gravíssimas consequências e de gravíssima atualidade. E nessa medida, nós julgamos que este seria um primeiro passo de um conjunto de medidas para responder a este problema. Infelizmente, não parece ter a concordância do Partido Socialista, não obstante a gravidade que este problema enfrenta no Distrito do Porto. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Santos.
Bem, Sr. Deputado, primeiro, o Sr. Deputado faz a leitura que faz daquilo que é dito e bem, é a sua apreciação, mas devo dizer que este não foi um momento de confronto com antigos ou futuros governos. Foi um momento de fazer uma avaliação do que se fez e do que se está a fazer, até para todos termos aqui a consciência clara e precisa, não em meros sentimentos de isto deve ser mais ou menos assim ou mais ou menos assado, como estão a evoluir as medidas no terreno e como se está a fazer o combate à situação social no Porto. O único comparativo que se fez foi este. É a evolução, porque se nós não mensurarmos as coisas, se não tivermos dados precisos e se não soubermos dizer, se não soubermos avaliar do que foi feito, do que está a ser feito e do que vai ser feito, depois com certeza fazemos algum tipo de propostas, como as que temos vindo a assistir. E o que eu lhe disse, Sr. Deputado, é que percebemos perfeitamente a preocupação do Partido Comunista. Também nós estamos atentos ao evoluir da situação social no distrito. Agora, a verdade é que as medidas que estão no terreno, que o investimento que está a ser feito neste momento, não nos leva a pedir aqui uma medida especial para aquele distrito. Até porque muitos dos problemas que existem no distrito, não existem só no distrito, existem no todo nacional. Estes problemas existem no todo nacional. E o que está a ser feito é um investimento especial no distrito do Porto, tendo em conta a particular incidência desses problemas no distrito do Porto. Porquê é que haveremos de estar aqui a estigmatizar o distrito do Porto como uma situação de grande... Eu percebo a tentação política, às vezes, de fazer este tipo de coisas. De criar aqui um grande chavão em torno do distrito do Porto. Eu percebo a tentação política de o fazer. Agora, a verdade é que a realidade não o aconselha. A verdade é que a realidade não o aconselha. Pois o senhor deputado acha que o problema dos salários baixos se resolve pura e simplesmente num passo de mágica de concertação social. Senhor deputado, lamento. Exige mais do que isso. Exige investimento em tecnologia e avaliação, em tecnologia e desenvolvimento, exige e inovação, exige investimento em formação, exige incentivos ao investimento económico. E é isso que está a ser feito. Lamento que o Sr. Deputado continue a pensar que todos os problemas sociais se resolvem num passo de mágica de concertação social. E o Sr. Deputado sabe que não se resolvem, porque se assim fosse, há muito tempo já estavam resolvidos. Se assim fosse, Sr. Deputado, tenho certeza que já estavam resolvidos há muito. Depois a questão do... Eu falei que o código serviria para resolver todos estes problemas. Não, o que eu lhe falei foi que o código desincentivava a precariedade. Desincentivava a precariedade, fazia-lhe um combate firme. Foi isso que eu afirmei, mas o Sr. Deputado lá faz as leituras que faz. Rede pública. Sr. Deputado, eu não tenho nada contra a rede pública. Agora, o que eu lhe disse e eu continuo a dizer, e eu percebo o fundamento ideológico que está por trás desta posição do Sr. Deputado, reconheço, pronto, é o seu ponto de vista, e cada um de nós faz a sua análise consoante as mundividências que tem e também as convicções que tem. Agora, o que eu lhe disse é que não abdicamos do diálogo com a sociedade civil e com a iniciativa da sociedade civil, que se tem mostrado uma arma fortíssima, fortíssima, no desenvolvimento da atividade nesta área, nomeadamente na criação de equipamentos sociais. E foi isso que eu lhe disse. Das comissões de proteção. Bem, ao Sr. Deputado, é assim, eu não sei onde é que vai buscar o fundamento para dizer que 28 técnicos seria aquilo que era preciso num conselho e não dá resposta a um conselho. Eu não sei onde é que vai buscar. Só lhe digo que a dotação por conselho foi feita com base em critérios que tinham a ver com o número de processos existentes. E por cada 150 processos é atribuído um técnico, um novo técnico. Isto é um critério preciso. Isto é um critério muito preciso, não é administrativo, é um técnico. E isto é um critério muito preciso. Bem, se o Sr. Deputado continua a achar que 28 não chegam para um conselho, há de me dizer quais são os seus critérios em termos de aferição entre volume de processos e recursos técnicos disponíveis. O Sr. Deputado, com certeza, lá terá um outro conhecimento da realidade e uma outra avaliação que eu não tenho, mas gostava, por acaso gostava imenso de saber, até para poder reformular as minhas apreciações. Eu estou sempre disponível. Bem, ficar-me-ia por aqui dizendo-lhe isto, Sr. Deputado. Estou aqui numa atitude de diálogo, acho que é a tradição da nossa comissão, e eu não estou aqui numa outra atitude. Mas diálogo exige, de facto, dois lados. Exige dois lados. Se depois de tudo o que eu lhe disse, se depois de tudo, eu procurei ser o mais precisa possível e se calhar até com algum tédio para os senhores deputados que me tiveram que ouvir aqui escalpelizar números atrás de números. Se depois disso o Sr. Deputado continua a mostrar-se fechado a uma avaliação ou uma reapreciação daquilo que são as suas propostas, pronto, Sr. Deputado, acho que deve manter as suas convicções, as suas propostas até ao fim. Agora, a verdade é esta. E como ficou aqui provado, por dados muito precisos, as medidas no terreno estão a responder às questões que o Sr. Deputado aqui levantou. E não há motivo para que, para o Distrito do Porto, onde está a ser feito um investimento especial, onde estas medidas que estão a ser desenhadas a nível nacional estão a sofrer um investimento com reforço, é o distrito onde mais se está a investir no desenvolvimento das medidas que estão a ser delineadas a nível nacional. Bem, se isto ao Sr. Deputado não lhe diz nada e entende que a declaração do Distrito do Porto como um território de emergência social, fazendo pairar sobre o Porto a anátema de uma situação de grande emergência nacional, resolve os problemas, se entende que os problemas se resolvem com o lançamento de grandes parangonas sobre eles. Bem, Sr. Deputado, o que mais é que eu posso dizer? Se entende que os problemas se resolvem com a criação de estados de espírito depressivos sobre os próprios problemas, em vez do enfrentamento claro e preciso dos problemas e de uma intervenção com maior assertividade e com um reforço do investimento feito, Sr. Deputado, o que mais lhe posso dizer?
Sra. Deputada Maria Naveca.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se me permite, uma primeira nota. Eu creio que era bom para todos nós que fizéssemos, não, não nenhum regimento rígido de discussão dos projetos de resolução que agora neste formato passam a poder ser discutidos em sede de comissão, mas daquilo que nesta primeira experiência que estamos aqui a ter na comissão me ressalta e é este sentimento que gostaria de transmitir à comissão, Sr. Presidente, e partilhar também, é que esta forma de discussão se calhar não será para nós nem mais produtiva, porque o que assistimos aqui anteriormente foi ao grupo parlamentar que apresenta a resolução a expor os motivos da mesma, depois uma intervenção de um outro grupo parlamentar exaustiva contrapondo, e agora há um diálogo pretendendo cada um esgrimir como se desta discussão pudesse sair algum consenso. E eu creio que, se calhar, esta não será, na minha perspectiva, a melhor metodologia. Parece-me que uma resolução, como o próprio nome indica, não é um projeto de lei, não estamos a discutir o artigo a artigo e a medida A, medida 1, medida 2, e sobre ela tecer uma série de, não só considerações ideológicas, porque isso levaria-nos a uma discussão, por um lado, de uma coisa parecida ao Orçamento do Estado, não é? Porque são medidas onde iríamos discutir, e já discutimos aqui, desde as questões do emprego, desemprego, programa pares, conceito de serviço público, quer dizer, é completamente impraticável, porque se cada grupo parlamentar fizer isso. Não me parece que esta seja a metodologia, Sr. Presidente. De qualquer forma, duas ou três notas. Um projeto de resolução tem um enquadramento. Este projeto de resolução tem, na minha perspectiva, o enquadramento de março, creio, de 2008, e propõe à luz de março de 2008. Por razões várias, poderá ter, e tem certamente, reconhecido pelos próprios pertinentes, um diagnóstico já desfasado, o que é absolutamente natural. Aliás, torna-se cada vez mais difícil fazerem-se diagnósticos hoje, porque eles mudam à velocidade das horas e dos minutos, não é? Se quisermos retratar situações sociais, são complicadas. Toda a gente é surpreendida minuto a minuto. São os trabalhadores das empresas que à sexta à tarde são surpreendidos com o não pegar ao trabalho à segunda de manhã. As surpresas são múltiplas. Isso leva-nos a ter muita dificuldade de fazer diagnósticos rigorosos, distritais ou até locais. E, portanto, parece-me que é difícil hoje e não é por aí que a argumentação surge. E, de facto, estando esta situação mais ou menos a condizer com a realidade que existe, o que não podemos é dizer que a situação está ultrapassada e as propostas também face ao que está a ser implementado no terreno. Eu creio que poder-se-ia dizer a situação já não está adequada face às medidas que estão a ser implementadas no terreno, isso penso que é rigoroso, porque há medidas que foram implementadas após março de 2008. Agora, há uma leitura política que se tem que fazer da situação, e é para isso que a resolução existe, sendo que não é um projeto de lei. É que este é um distrito, que continua a ser um distrito, com a maior taxa de desemprego, com o maior índice de com maior número de salários ou com uma taxa média salarial mais baixa do que a taxa salarial nacional. É um distrito com problemas aos níveis habitacionais problemáticos e complicados. Esse é o retrato que dizem os números e que diz a vida todos os dias. Poderá o governo dizer, está bem, mas nós temos implementado no programa Paz, no reforço das comissões de proteção, ninguém aqui, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, vai dizer que assim não é. É verdade que houve reforço em muitas áreas, mas a pergunta que se impõe é e isso significa que já não temos nenhum problema naquele distrito que mereça, e é esse o objetivo da resolução, medidas específicas para o distrito, não me parece. E, portanto, independentemente da atualidade dos dados e até da atualidade das propostas, uma ou outra proposta, na sua maioria, elas podem verificar-se atuais no sentido do Governo tomar medidas e o reforço dessas mesmas medidas. Agora, o que eu não aceito é o argumento político de que não se pode fazer nada porque se está a estigmatizar um distrito. E eu creio que esse é o argumento político mais perigoso. É fechar os olhos à realidade sobre uma coisa fantástica. É que não se faz nada porque estigmatiza-se e então torna-se o distrito menos aliciante e então já ninguém investe. Eu acho que isto é ver o filme, perdoa-me a expressão, Sr. Presidente, de pernas para outra. Porque isto é claramente não assumir que há problemas objetivos diferentes, que há uma situação social que merece mais atenção, que o Governo pode dizer, e o Partido Socialista, que tem estado a prestar essa atenção, mas que ainda é claramente insuficiente. Aquilo que nós assistimos diariamente é que os despedimentos, mais os despedimentos ilegais, arrisco-me a dizer, verificam-se mais a norte. E isto só por si, se calhar, justificava um plano concreto para a região. Porque sucessivamente e nos últimos anos se tem vindo a constatar que a taxa de desemprego é superior a norte, o nível salarial é inferior a norte, o emprego feminino é inferior, a taxa de emprego feminino é inferior a norte, a pobreza tem mais o rosto feminino a norte do que no resto do país, o trabalho infantil tem o rosto a norte, quer dizer, há uma série de dados e uma série de constatações sobre as quais se deve trabalhar. E, portanto, parece-me que a discussão tinha que ser muito neste nível, não na discussão de cada grupo parlamentar, e nomeadamente o grupo parlamentar que suporta o Governo, vir debitar com tudo o que já foi feito, e bem, isso foi feito ainda bem. Aliás, nem podia ser de outra maneira, o Governo tem que governar e tem a obrigação de ir fazendo coisas, podem não ser as que todos concordamos, mas têm essa obrigação, e, portanto, o Governo para o Distrito do Porto não fez mais do que a sua obrigação. O que eu acho é que precisa de fazer mais. Mas reconhecer, sem nenhum estigma, que há distritos, que há localidades, que há zonas do país que são mais afetadas que outras. Naturalmente, Sr. Presidente. Pode, agora, estamos aqui a tratar hoje do Distrito do Porto. Mas se as empresas encerrarem, como está perspectivado no Distrito de Porto Alegre, a muito curto prazo, vamos ter uma situação muito particular, com necessidade de medidas urgentes naquela região. E isto não pode significar, não podemos aqui fazer o argumentário político de que não se pode fazer isso porque se está a estigmatizar. Eu acho que é exatamente o contrário. Quando se dá mais atenção onde as situações merecem atenção, portanto, é tratar diferente o que é diferente, estamos a assumir as nossas responsabilidades. E, portanto, eu creio que, pela parte do Bloco de Esquerda, com a necessidade da atualização de alguns dados e a necessidade de trabalhar em cima de algumas medidas aqui propostas, que eu posso concordar mais ou menos com uma outra, posso ter uma divergência na leitura do investimento público do papel das IPSS, tenho naturalmente a opinião. Mas o que esta resolução nos convoca não é para essa discussão tão aprofundada. É para o sentido das medidas. A discussão aprofundada será a posteriori. Se aqui começamos a fazer essa discussão e vamos até ao plano ideológico, então teremos então uma discussão absolutamente ilimitada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, concordo com esta observação feita no sentido de se calhar termos que acordar entre nós, não um modelo fechado de como é que discutimos estas propostas, mas vermos como é que elas são trabalhadas no futuro. E relativamente à questão, dar aqui uma só breves referências relativamente a algumas coisas que aqui foram ditas. Nós não temos e nem queremos não só colocar o estigma, nem o afirmamos que é preciso, que é um estado depressivo sobre os problemas. Essa visão para nós é totalmente errada. O que nós concordamos é numa análise sobre os factos, uma realidade que precisa de medidas especiais. E não é colocar um estado depressivo sobre os problemas, é enfrentar a realidade e tentar abordar esses problemas. Nós concordamos que há aqui até medidas que estão ultrapassadas, podem estar ultrapassadas. E o diagnóstico está ultrapassado, infelizmente, para pior. Agora, nós não fechamos os olhos à realidade. E nós, aqui estamos a discutir, permita-me a expressão, na generalidade, este projeto de resolução. O PCP vai votar a favor relativamente a este projeto de resolução. Depois discutimos na especialidade as medidas em concreto. Nós já temos, se calhar, outras para encaixar aqui, neste plano de emergência social. É óbvio que temos. Novas propostas, medidas. Bem, o Partido Socialista terá que votar a favor de uma proposta desta para então discutirmos na profundidade aquilo que são as propostas em concreto. Agora, concordância relativamente a esta necessidade de haver medidas especiais para uma situação especial. E eu acho que ninguém aqui consegue, à volta desta mesa, dizer que não há uma situação especial relativamente ao Distrito do Porto. Há. Há no desemprego, na pobreza, num conjunto de problemas sociais muito específicos, há uma situação específica que precisa de medidas concretas. E, portanto, precisa de mais medidas. E, portanto, nós estamos nessa perspectiva, era só nessa conclusão. Eu acho que as votações depois em plenário vão ser reveladoras do que é que cada um de nós quer. Mas dizer aqui, Sr. Presidente, que nós não estamos nem a colocar nenhum estigma, nem a pôr um estado depressivo sobre os problemas, queremos enfrentá-los. E queremos que se faça uma discussão profunda na especialidade deste diploma para ver que medidas é que se recomenda ao Governo. E desde já, Sr. Presidente, admito que hajam novas propostas a serem incluídas, propostas que aqui estão a serem retiradas e que mereçam discussão relativamente ao conteúdo desta coisa. Agora, como é óbvio, estamos a discutir uma generalidade e essa necessidade nós continuamos a achar que é absolutamente necessária estabelecer um conjunto de medidas especiais para aquele distrito, dado os problemas que vive. E isso, Sr. Presidente, é, na nossa opinião, uma realidade que, por muitas novas medidas que se incluam, que existem, que foram tomadas, não chega para disfarçar a realidade em concreto em que o distrito vive. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, tendo assistido a esta discussão aqui entre os vários grupos parlamentares intervenientes, associar-me à preocupação que foi manifestada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda sobre a forma como os projetos de resolução são aqui discutidos e debatidos. E penso que, ainda bem que este aconteceu da forma como aconteceu, porque, claro, acho que foi claro para todos, a utilização do tempo e também o facto de que podemos entrar aqui em discussões dogmáticas, doutrinárias, visões da sociedade, da economia, que provavelmente não terão um efeito prático muito grande. Portanto, o que devíamos refletir sobre isto, sobre o estabelecimento de rondas, de tempos tratados, sobre qualquer outro aspecto que se possa entender por conveniente. E nós também o faremos no sentido de contribuir positivamente para esse facto. Em relação a este projeto de resolução que o Grupo Parlamentar do PCP apresenta, sendo um projeto de resolução, obviamente, que não pode ser muito concretizado, efetivamente também seria impossível nós dizermos que discordamos em absoluto, porque não discordamos em absoluto, há aqui aspectos positivos. O diagnóstico está ligeiramente ultrapassado, porque quando foi feito este projeto de resolução, este momento quando foi alinhavado, o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista afirmavam que não havia crise em Portugal. Entretanto já há crise e agora estamos em recessão. E os dados, efetivamente, também não estão todos atualizados. Portanto, dizer que discordamos em absoluto é impossível, porque não discordamos em absoluto. Apesar de que tem alguns aspectos com os quais não temos concordância, porque não é essa a nossa visão da sociedade, não é essa a nossa visão da economia, não é essa a nossa visão da organização do Estado, das funções do Estado. E isto abarca tantas áreas que levar-nos-iam a discutir, no âmbito da forma como a discussão aqui se produziu, o modelo cada um dos grupos políticos tem para a sociedade, e aí teríamos então uma discussão que poderia ser estéril e interminável, porque claramente o modelo que o PCP e o Bloco de Esquerda defendem não é o modelo que nós defendemos, não é essa a nossa visão. Eu fiquei espantado, por usar a terminologia utilizada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, também fiquei espantado com a forma como foi aqui debatido este projeto de resolução apresentado, porque parece-me que a forma foi trazer o anuário do Instituto Nacional de Estatística, retirar aquela parte que é má, pegar nos dados que supostamente serão bons, e a teoria que foi defendida é que o que não está bem, ou está bem, e o que não está bem, vai a caminho de estar bem. Portanto, julgo que terá sido mais ou menos isso que aconteceu. Eu, efetivamente, não trouxe o anuário do Instituto Nacional de Estatística, trago aquilo que a minha memória sustenta, e não será muita coisa, infelizmente, e trago o conhecimento que eu tenho do Distrito do Porto, sendo um deputado eleito pelo Porto e do Porto, que também não será superior à maior parte dos deputados que aqui se encontram, uma vez que existem aqui bastantes que também são do Porto, eleitos pelo Porto. E eu, de facto, conheço a realidade do meu distrito. A realidade e o dia-a-dia de falar com as pessoas, com os empresários. Ainda recentemente, semana passada, tivemos um encontro com os presidentes das associações empresariais, das cooperativas agrícolas, das associações industriais, concelhias do distrito, que têm um conhecimento da realidade muito mais profundo, julgo eu, do que as associações de âmbito nacional ou de âmbito regional. E aquilo que os dados que nós temos e a realidade que observamos, de facto, não vai de encontro àquela visão que foi aqui manifestada pelo Partido Socialista. O Distrito do Porto não precisa ser estigmatizado, mas o Distrito do Porto é, efetivamente, o distrito com maior número de desemprego, com uma taxa de pobreza mais elevada, e em que as medidas que o Governo adotou ao longo desta legislatura não têm produzido efeitos. Não tem, efetivamente, produzido efeitos. Não tem. No Distrito do Porto não tem produzido a nível nacional. E no Distrito do Porto também não. Portanto, observar esta realidade, assumir que o Distrito do Porto é um distrito que tem uma taxa de desemprego enorme, assumir que dá 3 meses para cá não há criação líquida de postos de trabalho, não há colocações de desempregados em empresas, assumir de que a realidade que nós temos, a realidade que vem aí amanhã, para a semana, daqui a um mês, é uma realidade pior, obrigaria à adoção de medidas extraordinárias. E este Governo, efetivamente, anunciou uma série de medidas extraordinárias. São medidas extraordinárias que não vão de encontro com aquelas que nós entendemos ser as adequadas para a realidade que o país enfrenta e que podiam, efetivamente, produzir um efeito a curto prazo, que é isso que o país precisa. E, nesse sentido, o PSD ter defendido uma série de medidas com efeitos a curto prazo já, que se referem ao prolongamento de subsídios de emprego, que se referem à extensão de pagamento especial por conta, que se referem à descida da taxa social única para a generalidade dos trabalhadores, medidas com efeitos imediatos. Aquilo que o Governo e o Partido Socialista anunciaram, o Governo anunciou e o Partido Socialista sustenta, são medidas que não vão produzir efeito a curto prazo. E nós podemos encetar esta discussão, se calhar com uma avaliação mais atualizada, com dados do Instituto Nacional de Estatística, daqui a um mês, daqui a 2 meses no máximo, e vamos verificar qual foi o efeito destas medidas. Portanto, assumir que o distrito está numa posição difícil e especial, não é crime de lesa pátria, não ofende ninguém, e só vai contra a tese que foi aqui defendida pelo Partido Socialista, com base numa série de estatísticas, as boas, não as más, com base numa série de estatísticas para tentar dirimir este projeto de resolução. Aliás, o Distrito do Porto, à semelhança, por exemplo, do Distrito de Setúbal, a determinada altura, o Distrito de Setúbal teve um programa especial de promoção do investimento e do emprego. O Distrito de Setúbal teve isso. O Distrito do Porto teve, durante o governo do Primeiro-Ministro António Guterres, um programa especial também de promoção do emprego, que era o PREEMP. E o Distrito do Porto teve em execução durante um ano, o ano final do governo anterior, um programa especial também de promoção do emprego, que era o PROPEP. E esse programa foi um programa que o governo pura e simplesmente deixou cair sem justificação e sem escusa. Deixaram, no primeiro ano de governação nesta legislatura, o governo deixou o PROPEP, que ainda estava em execução legal, continuar, abandonando a sua promoção. e depois deixou só os residuais para a execução que estava a acontecer, sendo que os dados eram positivos. Aliás, não é ao contrário que duas das medidas que o Governo propôs no tal Plano Especial de Emprego, Plano Nacional de Emprego, que se referem ao alargamento da idade para os estágios profissionais e se referem também ao alargamento dos requisitos de acesso ao apoio à contratação às empresas, contratação dos empregados em determinadas situações, são exatamente medidas que estavam no PROPEP. Portanto, deixaram cair o PROPEP para o Distrito do Porto e agora apresentam, entre várias, essas duas medidas no sentido de promover a empregabilidade. É evidente que essas duas medidas, no estado atual, já não serão suficientes, terão resultados alguns, mas não terão resultados nos necessários, até porque são dois programas que já estão em execução há muitos anos neste país, e o seu alargamento irá produzir o acesso de mais algumas pessoas, o que é bom e é louvável, mas não será o acesso das pessoas todas que serão necessárias. E perante isto nós interrogamos o que é que resta a um habitante do Distrito do Porto, a um português do Distrito do Porto. O subsídio de emprego baixou e diminuiu o prazo de garantia. O CREN é um péssimo exemplo. Aliás, falar no CREN, quando este governo atrasou um ano e meio a sua entrada em vigor, apresenta agora uma série de milhões e milhões de contratualizações. Não estamos a falar de execução. Temos que ver que o CREN já devia estar em vigor há mais de 2 anos e de execução está zero. Portanto, aquilo que existe do CREN são contratualizações. Execução, zero. Portanto, não parece que seja um melhor exemplo. Em termos de proteção social, e nós, o Grupo Parlamentar do PSD vai requerer ao seu Ministro que nos envie uma cópia à Comissão, ao Grupo Parlamentar, do relatório da execução do PARES, que foi feito em novembro e que ainda não foi tornado público. Nós já tentamos obter ter acesso a esse relatório, não nos foi possível, portanto, faloemos de uma forma formal e oficial para ter esse relatório de execução do PARES. Porque aquilo que eu desafio o Grupo Parlamentar do PSD é que me diga, no âmbito das medidas do PARES, a construção dos lares de idosos, as creches, os centros de atividade ocupacional para pessoas com deficiência, que me diga onde é que está um construído. No Distrito do Porto, que me diga em que concelho é que há um construído em funcionamento. Maria José, no âmbito do PAS. Não fomos. No âmbito do PARES, que me diga. Porque o Governo tem, no âmbito do PARES, 86 milhões contratualizados e tem 8,7 executados. E aquilo que eu referi em plenário, na semana passada, ao Sr. Ministro, que o Sr. Ministro habilmente não respondeu, que também não me espanta, foi que este Governo foi à alfândega do Porto, há 2 semanas, anunciar mais uma série de medidas, entre as quais o apoio para a construção de centros de atividades ocupacionais para deficientes, desta vez com critérios de acesso mais alargados em termos de financiamento, mas que também não vão ser os suficientes, para que isso venha a acontecer. E isto é uma repetição do PARES. E pode-se dizer que é no âmbito do CREN, porque o PARES também teve financiamento do CREN, para além dos milhões, do Euromilhões, não é, que lá estão, também teve financiamento do CREN. Portanto, dizer que agora anuncia outra coisa é diferente, porque está no âmbito do CREN, vale zero, porque a medida é exatamente a mesma. Finalmente, só para dar também, para terminar, a questão do subsídio social de desemprego, que numa primeira fase andou a correr na comunicação social que o Governo tinha prolongado o subsídio de desemprego. O prolongamento do subsídio de desemprego foi aquilo que todos os grupos parlamentares nesta Assembleia propuseram e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu por bem reprovar e não deixar passar o prolongamento do subsídio de desemprego. Essa mensagem não colou. E depois, finalmente, houve o esclarecimento de que se tratava efetivamente do subsídio social de desemprego. É preciso ter atenção. Os critérios de acesso ao subsídio social de desemprego são bastante apertados. E o prolongamento que estamos a falar, vocês sabem quanto é que isso representa? Representa 60% do IAS. Eu ficava por aqui fazendo meia-culpa, inclusive, por este tipo de intervenção que existiu, porque lá está, fugimos ao projeto de resolução e porventura estamos a tratar de assuntos que não vão ter um efeito prático.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Santos.
Sr. Presidente, para lhe dizer que tenho por boa a sugestão de estabelecermos aqui um modelo não rígido de facto, mas o modelo de discussão destes projetos. Parece-me uma boa medida a tomarmos aqui em conjunto. É a primeira vez, é um processo de aprendizagem para todos nós no funcionamento deste tipo de discussão, mas de facto, feita esta avaliação, seria bom estabelecermos aqui um modelo para discussões futuras. Depois, para lhe dizer, para dizer aqui aos outros grupos parlamentares que acabaram de intervir, que ninguém disse aqui não reconhecer a situação especial que se vive no Distrito de Porto. Aliás, toda a gente disse que reconhecemos a situação especial que se vive no Porto. Que reconhecemos a especial incidência destes problemas no Distrito de Porto. Mas que são problemas que são genéricos ao todo nacional. E que, por terem uma incidência específica, também está a ser feito um esforço muito maior de investimento naquele distrito e na mobilização das respostas para aquele distrito. E parece-me, com isto, poder fechar esta discussão, porque senão estaríamos aqui muito, mas muito mais tempo. Só uma questão que me foi aqui levantada, e a intervenção do Sr. Deputado Miguel Santos daria, como o povo costuma dizer, pano para mangas nesta nossa conversa, mas não me quero alargar por aí, porque está aqui de facto em discussão é o projeto de resolução do PCP. Mas fala-me o Sr. Deputado que nos últimos 3 meses não há criação de emprego no Porto. Bem, o que poderia eu dizer dos 3 anos de governação PSD? Bem, mas isto é tudo um problema de memória e a memória não é propriamente um problema de projeto de resolução, e por aqui termino.
Não há mais nenhuma instituição. Antes de passar ao ponto 6, em relação ao qual existem 3 pequenos apontamentos que queria deixar, queria dizer o seguinte: foi propositadamente que não estabeleci ou que não fiz nenhuma proposta no início deste debate para que houvesse limites de tempo ou limite do número de intervenções de cada deputado. Eu penso que ganhamos com isso e não o contrário. Porque se é possível fazer este debate aberto, sem fronteiras, sem limites aqui, não seria possível fazê-lo no plenário. Eventualmente, se estivéssemos sujeitos aqui a limites de tempo ou de número de intervenções de cada grupo parlamentar ou de cada senhor deputado, ficaria alguma coisa para dizer. E penso que a vantagem que temos aqui é que não ficou nada por dizer, creio eu. Ninguém se sente aqui que foi limitado na sua expressão. E, portanto, eu respeito as opiniões que digam que procedemos mal, mas creio que procederíamos pior se nós tivéssemos feito o contrário do que aqui fizemos hoje. Foi um excelente exercício da liberdade de expressão que foi aqui e do confronto e do debate político que tivemos nesta comissão. Em relação ao ponto 6, temos 3, Sr. Deputado Jorge Machado.
Considerando essa sua reflexão, que me parece pertinente, eu acho que nós podíamos acordar desde já que o grupo parlamentar proponente, além da abertura, também finaliza o debate. Só para por um princípio e um fim, para não haver, porque senão há a tendência de fazermos resposta sobre resposta sobre resposta e não terminarmos nunca o debate. E, portanto, se entendermos que esta é uma metodologia de todos os grupos parlamentares, interessante, no sentido de quem abre, quem o proponente que abre também termina o debate, achava que era interessante para facilmente pormos um termo ao debate. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quando tivermos um novo projeto de resolução nestes termos, poderemos acolher essa possibilidade. Em relação ao ponto 6, havia 3 pequenas notas que queria deixar. A primeira tem a ver com o seguinte: na sequência da audição pública que foi realizada em conjunto com a 8ª Comissão, o Sr. Bastonário de Ordens e Engenheiros pediu-me para poder vir aqui à Comissão ser recebido sobre o tema que o levou a essa audição pública, e eu vou, portanto, estabelecer uma data em que teremos um ponto de ordem de trabalhos com a audição do bastonário da Ordem dos Engenheiros. O segundo ponto tem a ver com o seguinte: recebemos um convite do Sr. Presidente do Instituto Nacional de Administração, o Dr. Correia de Campos, para uma visita ao INA na altura em que ele celebra o seu 30º aniversário. a sugestão foi feita, aliás, foi feita já depois de uma conversa que o Sr. Dr. Correia de Campos teve comigo, foi no sentido de essa visita ser feita numa quarta-feira de manhã, sendo seguida de almoço nas instalações do INA em Oeiras. E, portanto, eu vou agendar uma data para uma quarta-feira de manhã, se estiverem de acordo. Suponho que só poderia ser feita com vantagem no mês de março, uma data nesse mês de março, em conjugação com o INA, para a visita a essa instituição. O terceiro ponto tem a ver com o seguinte: foi agendado para a próxima quinta-feira, por afastamento em relação a outros diplomas, o projeto de lei número 433/10 do CDS-PP, a alteração à Lei de Dados da Segurança Social. Sendo assim, a Sra. Deputada Isabel Santos, que é relatora, já foi disso, foi uma avisada, sendo assim, nós teremos de até quinta-feira aprovar, discutir e aprovar um parecer relativamente a este diploma, o que nos obriga a fazermos na própria quinta-feira, eventualmente, durante um curtíssimo espaço de tempo, penso eu, uma pequena reunião desta comissão, que eu sugeria que fosse, então, na quinta-feira, às 14h30, se estivessem de acordo. Pedia o vosso esforço. É claro que, ao mesmo tempo que o peço, desde já anuncio que por questões, há questões profissionais de outro âmbito que me impedem de estar aqui presente nessa reunião, mas o Sr. Deputado Arménio Santos substituir-me-á como Presidente, mas eu fazia um especial apelo para que estivessem pontualmente aqui às 14h30, de forma a que haja o quórum de funcionamento necessário para que o parecer possa ser, em devido tempo, aprovado. Sra. Deputada Isabel Santos.
Há uma petição, da qual também sou relatora, que está pendente, e se sobrasse tempo na discussão desse relatório, mas só no caso de sobrar tempo, uma vez que reunimos às 14h30, penso que será possível, apresentava também nesse mesmo dia.
Portanto, é a petição 290/10...
Sim, ficando a apresentação dessa petição condicionada ao tempo.
Penso que não há objeções a essa proposta. Sendo assim, estão encerrados os nossos trabalhos. Um resto de boa tarde.